Olha, o Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul de Santa Catarina, o SARASU, em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina, REC Amurel, desenvolve um excelente trabalho no atendimento às vítimas de acidentes de trânsito e diversas outras ocorrências que precisam de apoio de socorro imediato. São 2 anos em atividade e hoje nós vamos recuperar, destacar como foi 2022, está sendo, na verdade, né? O médico e coordenador do Serviço Aeromédico SARASU, Dr. Alexandre Costa, está em linha conosco para conversar comigo e com o nosso público ouvinte da Rádio Marconi. Doutor Alexandre, doutor Xandão, como vai? Bom dia, prazer em ouvi-lo.
Opa, bom dia, Joel. Prazer falar com o amigo de novo. Um prazer estar falando aqui com todo o pessoal da Rádio Harmony.
Prazer é nosso. Doutor, 2022 fechando, mas eu tenho até antes de recuperar um pouquinho lá atrás o que aconteceu, mas me parece que essa época do ano, dezembro, fevereiro, janeiro, verão, movimentação nas estradas, merece uma atenção especial, uma condição de alerta e até uma movimentação um pouco maior. A leitura é essa, doutor, ou não?
É perfeito, Joel. Na verdade, geralmente esse tempo, como há um aumento da densidade demográfica da nossa região toda sul aqui, haja vista que nós estamos numa cidade, um feixe litorâneo bem importante, né? Perdão. Então, desde a nossa área de atuação, ela se limita de Imbituba a Passo de Torres. Obviamente que se a gente for necessário a gente estender um pouco, a gente não vai se ater aos limítrofes geográficos e a gente vai fazer esse atendimento, né? Na verdade, até os ouvintes da Rádio Marconi aí acabam big mesh, a gente faz atendimento na região de Uruçanga, na região sul aqui, e acabam sendo também atendidos pelo serviço aeromédico.
Doutor, esse ano de 2022, as principais ocorrências envolvem trânsito, outro segmento, são variados, o que mais o SARASU atuou?
Olha, João, na verdade é uma grande variedade de demandas, né? Nós temos as missões primárias, que a gente chama, que é o atendimento direto ao acidentado, a um acidente de trânsito, a uma parada cardiorrespiratória, qual a aeronave se desloca até o QTH da ocorrência, até o local da ocorrência, sendo esse uma via pública, uma estrada, uma BR, ou até terrenos ermos próximos a localidades ou a residências que aquele paciente naquele momento está tendo algum sinal de gravidade importante, né? Ou um AVC, uma parada cardíaca. Então, na verdade, a gente tem uma gama muito grande de ocorrências, tanto em missões primárias, que são essas que eu relatei anteriormente, a missões secundárias, que são transferências interhospitalares, né? Porque, por exemplo, nós temos nossos dois hospitais de referência na nossa região, que é o Hospital São José em Criciúma e o Hospital Conceição em Tubarão, né, onde nossas demandas, da sua grande maioria, acabam sendo atendidas. A gente tem o tempo-resposta, né? O que é o tempo-resposta? Um paciente que sofreu um infarto agudo do miocárdio ou um AVC, né, o famoso derrame, ou AVC isquêmico, isso demanda de uma atenção de um especialista nessa área da forma mais rápida possível. Haja vista que, conforme o tempo, isso pode melhorar o prognóstico do paciente, melhorar a sobrevida e diminuir sequelas. Então, a aeronave é muito bem empregada nessa região, porque a gente, às vezes, consegue fazer em 10 minutos o que uma viatura levaria uma hora e meia. Então, isso é um ganho para o paciente e para os familiares desse paciente de valor inestimável.
Uhum. Doutor, para as pessoas entenderem, claro que muita gente, os curiosos, né, o que é comum quando acontece um acidente, acaba acompanhando ali, e até mesmo pessoas que provavelmente já foram atendidas pelo SARASU e nos ouvem agora, mas tecnicamente, como é que funciona esse mecanismo? Quem é que aciona o SARASU? Quem é que de fato faz essa observação, se é necessária a presença da aeronave ou não? Como é que funciona isso na prática?
Então, mestre, na verdade, as demandas, o SARASU, ele é um braço à parte, ele não trabalha vinculado a nenhuma regulação específica. Na verdade, há um médico e um enfermeiro sempre de plantão, de sol a sol, das 7 às 19 horas, que é o horário de atuação da aeronave, que está lá presente, né? Então, assim, essa demanda chega por várias vias, né? Podem chegar, a grande parte chega pela central de regulação do SAMU, a qual solicita apoio de um transporte, o apoio de uma transferência que precisa do tempo-resposta ou de um atendimento primário. O próprio COBOM, do Bombeiro Militar, que também é um grande parceiro nosso, que também nos aciona, né? e as próprias forças policiais, né? Polícia Civil, propriamente, pela própria nossa aeronave ser da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual. Na verdade, o SAER, Saraçu, está à disposição da população em geral. Então, sempre que alguém que tem uma capacidade de avaliar a real gravidade da situação e acha que é necessário o empenho de um emprego de uma aeronave até o local, a gente abre o J9, faz o giro do helicóptero e desloca até o local da ocorrência.
Doutor, até a título de curiosidade, geograficamente, a nossa região para esse tipo de trabalho de para que o helicóptero possa descer e fazer o procedimento é uma região muito complicada, é mais fácil. Como é que funciona essa questão da aeronave?
Olha, na verdade, a gente tem alguns problemas na questão das antenas e dos linhões, né, de eletricidade, porque vários deles não têm a identificação de alerta necessária, né? Alguns leões que cruzam algumas áreas de alta demanda que deveriam ter algumas bolas de sinalizações não contém. As antenas com os cabos de aço ao redor não tem um sinal luminoso que também identifique ela. Isso é uma certa gravidade, haja vista que a nossa aeronave, ela trabalha, digamos assim, fora de um padrão normal das aeronaves da ANAC. Por ser uma aeronave de segurança pública, a gente voa muito baixo, a gente voa em condições meteorológicas mais restritas, porque é um empenho, né, caso de um atendimento policial, um atendimento de resgate, um atendimento aeromédico. Então a gente acaba assumindo riscos que uma aeronave comercial não assumiria. Então, dessa forma, acaba nos prejudicando. No entanto, nós temos comandantes e copilotos absurdamente experientes que tiram isso de letra, né? Eles acabam colocando a aeronave em locais que nós mesmos, que trabalhamos com eles há 2 anos, achamos que não vai caber aqui. E eles colocam de forma muito precisa e muito segura, onde a gente tem total tranquilidade de voar com a equipe do SAER.
Doutor, para o ouvinte entender, é claro que muitos já conhecem, mas para quem acompanha mais à distância e tal, é só para a gente tentar ilustrar. Vamos pegar, por exemplo, Balneário Rincão. De carro do Balneário Rincão, ambulância via SC, via rodovia, ou até mesmo via rápida, do Balneário Rincão até Criciúma, leva aí o quê? Sei lá, de carro, 20 minutos ou um pouco mais. No caso da aeronave, seria quanto tempo?
Olha, já para ilustrar bem, por exemplo, tivemos um caso ainda de atendimento nesse final de semana que passou na região, na época do Natal, ali, dia 25, precisamente, que há, né, uma demanda muito grande de tráfego nessa época do verão. Então, onde um tempo normal de uma viatura, nós levaríamos de Criciúma, a nossa base aqui, até uma, por exemplo, a Balneário Rincão, que é uma beira da praia, digamos assim, levaríamos em torno de 25 a 30 minutos para chegar lá em um tempo normal. No verão, isso chega a aumentar para 1 hora e meia, 1 hora e 15, porque por mais que ainda haja a abertura, e nem sempre, né, a gente conta com total colaboração, infelizmente, das pessoas, mas mesmo que haja uma abertura para a viatura do SAMU chegar até o local, às vezes a gente chega a ultrapassar o horário de 1 hora para chegar até o Balneário Rincão. Para a aeronave sendo acionada, abrir giro e chegar, pousar em Balneário Rincão, nós levamos de 6 a 7 minutos. Então, realmente é um tempo-resposta extraordinário, né?
Sem dúvida, não há a menor dúvida da eficiência do trabalho. Doutor, o senhor falou das mais diversas chamadas, né? Porque no primeiro momento, quando a gente fala ou se imagina do trabalho, vem muito a ideia de trânsito. Mas como o senhor falou, né? São diversas ocorrências, a demanda é bem diversificada, não, doutor?
Isso, positivo, João. Na verdade, a questão do trânsito, a questão de locais ermos, né? A gente consegue chegar em aeronave com locais que, com uma viatura comum, tanto do SAMU ou do bombeiro, ou enfim, de outra unidade de força de segurança, levaria minutos ou horas para chegar. Com a aeronave, a gente consegue chegar de forma muito rápida, né? Então, a gente tem muitos atendimentos, demandas de in situs, em locais de, né, fazendas, chácaras, as próprias cidades ao redor aqui nosso. O próprio Uruçanga já teve essa demanda também algumas vezes, de essa região aí, de localidades que seriam um difícil acesso para encontrar com uma via terrestre, né? E com um helicóptero isso se torna muito rápido, né? Então, assim, o emprego dessa aeronave, ela acaba tendo um tempo-resposta muito rápido, muito mesmo. E isso muda totalmente, né, Joel? Muda totalmente o prognóstico do paciente, né? esse paciente em parada cardíaca, cada minuto que passa é literalmente coração e cérebro morrendo. Então, um paciente que chegou lá, que a gente chegue lá com uma viatura em 20, 25 minutos, a chance de sobrevida desse paciente, mesmo que ele retorne a ter um batimento cardíaco, retorne a um batimento espontâneo, a chance de sequela desse paciente é enorme, né? Esse paciente ficar acamado, ficar com, por causa da questão de falta de oxigenação no cérebro, ficar com sequelas gravíssimas. E essa sequela não é só prejudicial para o paciente, né? É também para todo o familiar que é ali, que fica cuidando daquele ente querido. Então, às vezes, a gente tem um paciente que fica ali acamado e mais duas, três pessoas que acabam abdicando a sua vida pessoal para ficar cuidando daquele ente querido. Então, a demanda dessa aeronave, o emprego dela, ela gera um bem, né, um ganho para a sociedade, um ganho para o Estado, em qualidade de vida, em valores desse paciente retornar para o seu trabalho habitual, o seu familiar, de forma com saúde, com como estava antes. Então, assim, é extraordinário mesmo o que a gente consegue fazer depois desse serviço ter sido tão batalhado para conseguir, mas que hoje, graças a Deus, já estamos há 2 anos operando na região.
Bom, recebo um WhatsApp aqui da Rádio Marconi, da Sônia Aparecida Burato Vieira. Já trabalhou com o doutor Alexandre, ótimo profissional, humilde, muito humano. Cumprimento o senhor pelo trabalho e toda a equipe aí do Sarassu. A Sônia Aparecida Burato, que é aqui de Uruçanga, lhe manda um abraço, doutor.
Opa, manda um abração, Sônia, um abração para ti, querida. Sempre um prazer aí trabalhar com vocês.
Doutora, outra dúvida muito comum aqui quando se fala do Sarassu, por exemplo, ele pousa onde, no caso aqui dos hospitais de Criciúma? Ele desce que, na região de São José, não?
Na verdade, a gente não conseguiu ainda ter um heliponto dentro do hospital, que seria, no caso, nosso recurso ideal, né? Ah. O São José passa por uma reforma bem importante e, na teoria, nós teríamos um heliponto, uma previsão de heliponto no prédio em frente ao Santa Vita, em frente ao Hospital São José, a qual teria uma comunicação por passarela exclusiva para uso da equipe de saúde, né? Uhum. No entanto, a gente vê uma necessidade ainda de talvez conversar com todo o corpo clínico do hospital, com a direção e com as irmãs, para que a gente tente viabilizar isso de forma mais breve, haja vista que esse edifício pode demorar um pouco mais, né? Hoje a gente utiliza em Criciúma 2 pontos de pouso, que é o campo da Polícia Militar, que é sempre muito parceira do serviço, e às vezes a gente acaba utilizando com uma certa frequência o campo aqui do 9º Batalhão da Polícia Militar, e também o 4º Batalhão de Bombeiro Militar aqui, que também é um grande parceiro nosso, que cedeu também um espaço junto ao seu local ali de garagem das viaturas, e também a gente consegue fazer ali o pouso. Então, hoje, basicamente, a gente pousa no Batalhão da Polícia Militar e no Batalhão dos Bombeiros Militares aqui em Criciúma. Em Tubarão, a gente acaba usando a arena, a gente conversou com o pessoal da prefeitura lá, e deram uma maquiada em um local dentro, próximo à arena Tubarão, ali de eventos, que ficou legal para pouso. E aí, nesse caso, a gente vai precisar sempre de apoio terrestre, né? Do SAMU ou do bombeiro, para que a gente faça o deslocamento dessa vítima até o local, né? O Hospital Regional de Aranguá já fez um pseudo heliponto, que a gente consegue largar a aeronave literalmente dentro do ambiente ali. E estamos conversando também com o Hospital Santa Catarina para que haja essa mesma demanda, que a gente consiga colocar ali um heliponto. E, na verdade, até uma tratativa ali, uma conversa já com o presidente da Unimed, da mesma forma, para que a gente faça um heliponto ali. Quanto mais helipontos tivermos próximos aos hospitais, ou melhor ainda, dentro das unidades hospitalares, fica o tempo resposta fica ainda melhor, né? Então, a busca é que cada local aqui que a gente tenha de pouso tenha um heliponto adequado para a gente poder pousar o helicóptero. Né?
Uhum. Aqui em Uruçanga, região de Uruçanga, Cocal do Sul, mas especialmente aqui em Uruçanga, nós já tivemos ocorrências chamadas com o trabalho da equipe do Sarassu, não, doutor?
Isso mesmo, tivemos já alguns chamados nessa região aí. Geralmente a gente acaba com os atendimentos, a grande parte aí, ou em sítios, localidades, que a gente acaba utilizando o próprio terreno, né, do solicitante para fazer pouso. Como eu falei anteriormente, né, os comandantes e os copilotos que têm uma grande qualidade de voo, então eles conseguem realmente colocar a aeronave num ambiente bem restrito. Então a gente realmente acaba utilizando o próprio, ou o vizinho próximo, ou um terreno próximo ao local. E se é um acidente de trânsito, a gente tem uma parceria muito forte, tanto com o Bombeiro Militar quanto a Polícia Rodoviária Estadual, que faz o bloqueio da via, né, para que a gente possa pousar o helicóptero mesmo na via de rolamento da estrada.
Muito bem. Falando de 2022, para fechar, doutor, podemos dizer que foi um bom ano de resultados importantes, enfim, apesar de todas as ocorrências, sempre uma situação delicada, claro, né? Mas como foi esse ano, ou está sendo esse ano de 2022 para a equipe do Sarassu?
Olha, Joel, foi um ano de grandes ganhos, digamos assim, né? Nós estamos aí completando 2 anos de serviço. Nesses 2 anos foram mais de 350 ocorrências aeromédicas, então é uma demanda bem grande mesmo, né? A gente conseguiu aí tá direta e indiretamente, talvez auxiliando mais de 600, 700 pessoas, então é realmente uma grande satisfação para o nosso serviço, né? E essa parceria, né? O Saer Sarassu é uma família mesmo, hoje a gente se considera uma família, Saer Sarassu, é uma, digamos, uma única força somada, né? E tínhamos boas parcerias, né? A ANREC aqui, sempre parceira nossa pelo consórcio ANREC, desde o início do projeto, abraçou a causa junto conosco. Então, faz essa parte eles que, junto com o consórcio, que proporcionam o pagamento, né, de todos os salários dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, que todos os insumos ali colocados. Né? A própria Polícia Civil, que é de extrema parceria, já vista que é ela que fornece toda a parte do helicóptero, combustível, manutenção da aeronave, comandante, copiloto e tripulante, que é o nosso terceiro homem em cena. Né? Então, assim, o consórcio Sinhanrec hoje tem a parceria também da Amurel, que está junto com a ANREC aí no, na parceria. Né? Hoje a licitação acabou sendo contemplada o Instituto Harmony, que já tinha ganho em caráter emergencial por 6 meses. Nós tivemos um problema sério no começo do ano de um contratempo ali com a empresa que estava tocando o serviço, mas que prontamente o consórcio Sinhanrec, já tomando consciência do problema que estava sendo, já tomou as medidas cautelares possíveis, fez o contrato emergencial. Essa empresa que estava emergencialmente, que é o Instituto Harmony, conseguiu vencer a licitação, uma empresa que muito séria da região, pagando salário em dia, não deixando faltar insumos. Então, assim, só todo mundo tende a ganhar, os profissionais e principalmente a comunidade, que é o nosso objetivo, nossa missão maior, né?
Sem dúvida. Doutor Alexandre Costa, coordenador do Serviço Aeromédico Sarassu, o doutor Xandão, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco da Rádio Marconi. Parabéns ao trabalho de toda a equipe que vocês desenvolvem. Tenho certeza que muitas pessoas que vocês ajudaram estão nos ouvindo, ouviram a nossa conversa agora. Parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe vocês e que possam ter agora também um bom 2023. Contem sempre com os microfones da Rádio Marconi para o que for necessário. Doutor Xandão, muito obrigado. Um feliz 2023 para o senhor também.
Joel, muito obrigado pelo espaço. Agradeço aí sempre à imprensa que nos dá esse espaço para a gente mostrar um pouquinho do nosso serviço, né? Agradeço aos ouvintes da Rádio Marconi aí por estarem prestigiando também a rádio, e o nosso serviço junto com vocês. Da mesma forma, a gente deseja um 2023 para todos. Esperamos que nem em 2023 ninguém precise dos nossos serviços, mas se precisar, estaremos lá com toda certeza, o mais breve possível, para tentar auxiliar da melhor forma e, quem sabe, sempre poder reverter e trazer aquele ente querido de volta ao seio familiar, né? Que essa é a nossa maior missão.
Obrigado, doutor. Bom dia.
Obrigado igualmente. Um abraço.
Grande abraço.